Sob a proteção de Deus, declaro aberta a referida sessão. Registrando as presenças em plenário, deputado Rogério Ulisses, deputado Regufe, deputado Cristiano Araújo, deputado Renato, deputado Raimundo Ribeiro, deputada Jaqueline Roriz, deputado Benedito Domingos, deputado Geraldo Naves. Queria solicitar a presença dos demais parlamentares em plenário para que, buscando referência em ato presidencial número 72 de 2010, possamos realizar as eleições das comissões permanentes, com a exceção da Comissão de Constituição e Justiça. Vou suspender a sessão, registrando, porém, a presença da deputada Eurides Brito. Suspender a sessão pelo prazo de 30 minutos para que se possa articular e definirmos as eleições das comissões. Está suspensa a sessão. E está reaberta a primeira sessão. Peço aos deputados que se encontram na dependência desta casa, que dirijam-se ao plenário, para que possamos, neste instante, fazer a eleição das comissões permanentes convocadas para o dia de hoje. Peço ao deputado, primeiro secretário desta casa, eleito o dia de ontem, para que faça a chamada das senhoras e senhores parlamentares para conferência de quórum. Peço ao deputado Batista para fazer a chamada das senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, há expediente sobre a mesa. Consulta a Vossa Excelência se quer que faça a leitura agora dos expedientes. Por gentileza, deputado Batista, leia o expediente que está sobre a mesa. Projeto de lei, deputada Érica Cocai, assegura as pessoas que especifica o livre acesso pela porta traseira dos veículos que integram o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal e da outras providências. Projeto, decreto legislativo, deputada Érica, concede título cidadão honorário de Brasília, pós-mortem à senhora Neide Viana Castanha. Projeto de lei, deputada Érica, concede título cidadão honorário de Brasília à senhora Rosa Maria Lucena da Silva. Projeto de lei, a deputada Érica Cocai, concede título cidadão honorário de Brasília ao doutor Murad Ibrahim Belaciano. Projeto de decreto legislativo, deputada Érica, concede título de cidadão benemérito de Brasília ao doutor André de Moura Soares. Moção da deputada Érica Cocai, que manifesta profundo pesar pelo falecimento da senhora Neide Viana Castanha, secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, ocorrido no último dia 26 de janeiro. Senhor presidente, há 48 indicações, doutor Charles, 14 indicações, deputado Milton Barbosa. Ofício número 3/2010, do excelentíssimo senhor governador, comunica a Vossa Excelência que a partir dessa data, o excelentíssimo senhor deputado distrital Geraldo Naves Filho passa a responder pela liderança do governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. José Roberto Arruda, governador. Senhor presidente, ata sucinta da primeira sessão ordinária de 2 de fevereiro de 2010. Solicito a Vossa Excelência o processo de leitura e a dispensa. Senhor presidente, quero solicitar a Vossa Excelência a dispensa da leitura e aprovação da referida ata.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa a leitura e dou por lida aprovada a referente ata. Eu queria fazer um... Só um minutinho, deputado Geraldo Naves. queria fazer uma proposta, que tem alguns líderes, alguns deputados que queriam fazer uso da palavra, nós transferimos, ninguém falar no comunicado de líderes, bem como no comunicado de parlamentares, e abrir o grande expediente para quem quiser fazer comunicado. Acordado?
Senhor presidente, questão de ordem.
Por favor.
Aí, questão de ordem, senhor.
Pois não, deputado.
Eu gostaria de saber se o senhor já propôs alguma homenagem ao cidadão Ernesto. Não? Vai fazê-la? Perfeito. Aguardo.
Pois não, deputado Batista.
A deputada Eurides Brito havia feito uma questão de ordem logo quando eu suspendi a sessão. Então, eu queria só fazer essa colocação com Vossa Excelência. Me parece que ela mantém a questão de ordem.
Senhor presidente, como o rito hoje é atípico, eu pedi para fazer essa questão de ordem e conto com a boa vontade de Vossa Excelência para fazer, mas seria imperdoável se na tarde de hoje nós deixássemos de mencionar aqui a grande perda para Brasília, que foi a morte do Dr. Ernesto Silva. Quem conviveu com Ernesto Silva, como eu tive a alegria, a oportunidade de conviver desde o primeiro momento que cheguei a Brasília, teve a oportunidade de conhecer, ao mesmo tempo, não só um pioneiro, aliás, chamado pioneiro dos pioneiros, mas um sacerdote da educação e da saúde. Há uma coisa muito interessante que, quando se fala na educação de Brasília, fala-se muito do plano de Anísio Teixeira. Mas o grande executor do plano de Anísio Teixeira nos anos iniciais da capital federal foi Ernesto Silva, que trabalhou em vários setores, era um homem polivalente. Então, as comemorações dos 50 anos de Brasília não estarão completas por não contarem com entusiasmo e com aplauso de quem lhe dedicou grande parte de sua vida e foi o seu defensor incondicional. Sua história de vida confunde-se com a própria história de Brasília, não sendo possível desvinculá-las. Quando eu ainda estava no magistério na Universidade de Brasília, tive a oportunidade de ser orientadora de uma tese de mestrado exatamente sobre a construção do projeto de educação de Brasília, e era difícil ver onde estava Anísio Teixeira e onde estava Ernesto Silva. Este trabalho está na biblioteca da Universidade de Brasília. Hoje, os brasileiros natos e os de coração estão tristes, mas felizes e orgulhosos de terem tido um fiel aliado que, com amor e dedicação, envolveu-se com a cidade, desde os projetos para sua criação até os dias de hoje. E foi incansável na luta pela sua sobrevivência, na defesa de seus interesses e na busca de uma cidade viva e humana, amada por sua população. Era impossível conversar com Ernesto Silva sem que ele falasse sobre educação integral, sem que ele falasse sobre escolas-parques. Perdemos, portanto, um amigo, um pioneiro, mas que deixou para a capital da República, qualquer que seja o governante, um grande legado a ser realmente seguido. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Deputado Ecocai.
Senhor presidente, Brasília acordou mais triste, sem nenhuma dúvida, e acordou ser um de seus maiores defensores, Ernesto Silva, que faz parte desta história e que, como médico, cuidou desta cidade, cuidou das feridas impostas ao mágico, lúdico, plástico projeto de Lúcio Costa. Então, portanto, Brasília se ressente e eu sugeriria que nós pudéssemos estar apresentando uma moção de pesar para Brasília, para os familiares, mas para Brasília, pela morte do nosso querido Ernesto Silva. E gostaria também, senhor presidente, de lembrar que nós perdemos Ney de Castanha. Perdemos Ney de Castanha, o maior nome, talvez o maior nome nacional de enfrentamento à exploração sexual de criança e adolescente. Nascida em Januária, debruçada sobre São Francisco, Rio São Francisco, carregava muitas características do velho Chico. A serenidade, o caráter irrigador, mas também a rebeldia, quando as margens se tornam muito estreitas. Portanto, Ney de Castanha tem um quê de criança. Tem um quê de criança. Perdemos Ney de Castanha, mas temos a segurança de que ela faz parte, como Ernesto Silva, daqueles seres que são imortais, que vão continuar através de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes. Brasília chora. Sem Ernesto Silva e sem Ney de Castanha. Mas firmam um compromisso na sua cidade viva, na sua cidade inquieta, de perseguir na luta pelos objetivos do médico que cura Brasília também e que a defendia como poucos, e de Ney de Castanha, que tem a cara das nossas crianças. Nenhum dos dois nos lembra a morte, lembra a imortalidade. Era isso, senhor presidente.
É, Vossa Excelência fez que, na sua questão de ordem da moção, eu peço, Vossa Excelência, que peça assessoria, já está aqui. Né? Tá bom, tudo bem.
Senhor presidente,
deputado Lindia Domingos.
Também gostaria, nessa oportunidade, de prestar aqui homenagem a esse grande brasileiro que, sem dúvida nenhuma, fez escola neste país pela dedicação, pelo trabalho, principalmente pelo amor à Brasília. Eu quero relembrar aqui que Taguatinga deve muito ao doutor Ernesto Silva, porque no ano de 58, ele, como um dos diretores da nova CAP, quando a questão habitacional já se fazia muito grave a situação na capital, na construção da capital, quando os candangos, os brasileiros de todos os rincões para que se dirigiam, e a Cidade Livre não comportava mais abrigar, e também o preço elevadíssimo dos aluguéis, quem vinha sem família ficava abrigado nos alojamentos das construtoras, mas quem vinha com família passava por uma grande privação. Foi quando surgiu as margens da BR-60, na saída ali de frente, hoje a Cidade Livre, a invasão que denominaram o nome de Vila Sara Kubitschek. E as famílias ali então acamparam e construíram seus barracos. E veio a famosa GEB, que era a Guarda Especial de Brasília, para retirá-los dali, quando Juscelino, tomando conhecimento, pediu que o doutor Ernesto Silva fosse e encontrasse uma solução para aquele problema social. E o doutor Ernesto Silva, imediatamente, tomou as providências como diretor da Nova CAP de localizar no sítio da fazenda Taguatinga. E ali iniciou-se, então, o luteamento às pressas no meio daquele cerrado. E no dia 5 de junho, as primeiras famílias daquela invasão foram removidas, aonde deu início a grande e poderosa hoje cidade de Taguatinga. Portanto, como brasiliense, também como taguatinguense, não poderíamos deixar nesta oportunidade de a este grande homem, que faz parte da história da fundação da cidade antiga. Fica aqui as nossas palavras e as nossas aos seus familiares. O Brasil perdeu um grande cidadão. E Brasília, um grande incentivador. Itaguatinga, o seu fundador. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Deputado Paltadeu, líder do PT nessa casa.
Senhor presidente, nós só vamos, é claro, nesse momento, reforçar a solidariedade às perdas aqui já citadas anteriormente. Então, sem prejuízo desse reforço, e ao me somar as palavras aqui ditas pelo deputado Elis Brito, Eric Ocai também, deputado Benedito Domingos. Mas eu quero lembrar que hoje a cidade, mais uma vez, se depara com o que nós estamos enfrentando. Hoje a Polícia Federal prendeu um ex-funcionário da SEB, chamado Antônio Bento. As notícias que estão sendo veiculadas dizem que esse ex-funcionário da SEB, que eu conheço, inclusive, hoje estava no conselho do metrô, se não me engano, no conselho fiscal do metrô, teria sido preso pela Polícia Federal quando se dirigia até o jornalista Sombra para um possível esquema de suborno. Então, eu fico assim muito, na realidade, preocupado na medida em que esses fatos, eles ajudam a aumentar a crise que nós já estamos enfrentando nessa cidade, uma crise que ainda não terminou, e que essa casa legislativa, que tem o dever constitucional, está na nossa Constituição, aliás, todos nós, quando tomamos posse como deputados, fazemos um juramento de que, entre outras coisas, defenderemos a lei orgânica do Distrito Federal. E uma das prerrogativas desse poder é exatamente fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então é fundamental que a gente possa, exercendo o nosso mandato, o nosso direito constitucional, garantir o funcionamento das instâncias que devem fiscalizar, apurar e acompanhar todo esse escândalo que ainda assola o Distrito Federal. Seja no caso da CPI, seja o caso da Comissão Especial, CCJ, para julgamento de crime de responsabilidade do governador, seja o processo que já está em andamento na corregedoria dessa casa com relação aos parlamentares citados, é bom que se diga citados, não condenados, mas eu quero dizer que esse fato de hoje de manhã só nos traz a certeza de que esse poder, ele não tem o direito de não se debruçar sobre essa crise. A cada dia, quando a gente acha que as coisas começam a se desenrolar, acontece um fato como esse, de uma prisão de uma pessoa que supostamente estaria, essa pessoa supostamente, digo assim, né, estaria carregando 200 mil reais para fazer um processo, eu diria, de compra, né, de testemunhas desse escândalo que assola o Distrito Federal. Então, quero lamentar esse fato. É claro que hoje o objetivo dessa sessão é eleger os presidentes de comissões. Faremos isso agora, mas não poderia deixar de registrar na data de hoje esse fato triste, lamentável e que só aumenta a crise que o nosso Distrito Federal vem passando. Era isso, senhor presidente.
Deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, uma satisfação estar aqui falando, mesmo diante de momento triste, como aqui já foi relatado pelos companheiros, pela perca de duas pessoas importantes, não a nível de Brasília, mas a nível de Brasil, são pessoas que vão fazer falta no convívio diário. Mesmo diante de toda a dificuldade em Brasília, nessa madrugada retornou ao seio, né, dessa cidade um grupo de 21 bombeiros que se deslocaram, deixaram a sua família, deixaram os seus afazeres aqui para dar contribuição a um país, a um estado do Haiti, que foi assolado por intempéries e que ali mais de 150 mil pessoas vieram a óbito e necessitava de ajuda. E o bombeiro, com seu humanismo, com sua técnica profissional, com a sua participação direta, deslocou de Brasília, também Brasília pôde dar sua contribuição, né? Diante da dificuldade, a gente vê coisas boas, a gente vê pessoas comprometidas, pessoas que amam a sua profissão, deixaram suas famílias, seus filhos, esposas, e foram ir lá prestar esse serviço. E nessa madrugada, pousaram em solo brasiliense, e eu quero aqui prestar e render as minhas homenagens, como bombeiro que sou e apaixonado que sou por essa profissão, parabenizar, porque com certeza Brasília foi muito bem representada diante desse momento mundial, diante desse momento, né, de uma dor que o mundo com certeza sofreu e nós aqui não fomos diferente. Então, parabéns aos bombeiros, né? Com certeza vai ter um momento de fazer uma homenagem maior, de parabenizar por essa tarefa, mas hoje a gente recebe com muito carinho de volta aqui na missão de salvaguardar o Distrito Federal.
Deputada Jaqueline Ulisses, questão de ordem.
Eu também queria prestar a minha homenagem a esse grande homem que foi o Dr. Ernesto. E o senhor me surpreendeu quando me chamou até a mesa, perguntando se haveria algum problema. Imagina, o Dr. Ernesto ele fez parte de um conselho de patrimônio e foi meu pai que o empossou, Joaquim Roriz. E eu acredito que ele também era um amigo pessoal do meu pai, um grande conselheiro. Então, não só por isso, mas pelo grande defensor da nossa Brasília. Tenho certeza que nesses últimos 5 meses que ele esteve doente, ele devia estar muito triste com o cenário que ele estava podendo ver que está acontecendo na nossa cidade. Quando se aproxima dos 50 anos, e aí nós nos deparamos com uma crise que parece que não tem nada para se comemorar nos 50 anos de Brasília. Eu acredito que ele devia estar muito triste com tudo isso. Mas esse 1 minuto de silêncio que o senhor vai propor é mais do que justo. O doutor Ernesto merece todas as honrarias e homenagens que a nossa cidade, quem ama essa cidade, pode prestar a ele. Muito obrigada, senhor presidente.
Tudo bem, deputada Jaqueline Ulisses. Questão de ordem, deputado Egudo.
Senhor presidente, desde que estourou esse escândalo que tomou conta do Distrito Federal, eu tenho defendido e defendo a rescisão imediata de todos os contratos dessas empresas que estão sob suspeição com o governo do Distrito Federal, desde que não envolvam serviços públicos essenciais, que é um cuidado que se tem que ter. E eu, no dia 2 de dezembro, senhor presidente, entrei com 2 requerimentos, um no Ministério Público Federal e outro no Tribunal de Contas do Distrito Federal, solicitando que fosse feita uma auditoria nos contratos dessas empresas. Porque eu penso que isso é o mínimo que se pode fazer. Porque, no mínimo, esses contratos estão sob suspeição. Então, deveria se fazer uma auditoria. Então, até agora, eu não tive o retorno dessas instituições. Vou cobrar esse retorno e estou tornando público aqui o pedido que vou fazer desse retorno. Porque eu acho que o mínimo que se pode fazer é uma auditoria nesses contratos. Saber o que foi pago, quanto foi pago, os serviços que foram prestados ou não foram prestados, se foram superfaturados, se não foram superfaturados. Isso precisa ser levantado e tornado transparente para a população. Então, eu acho que uma auditoria nesses contratos é o mínimo que eu acho que pode ser feito. E é o que eu desejo, o que eu acho que toda a população do Distrito Federal espera. Que seja feito pelas instituições e pelos órgãos competentes, uma auditoria rigorosa, severa, que se apure tudo e que deixe tudo de forma transparente colocado para a população, que no momento vive uma névoa, vive uma nuvem. Então, é tornar a coisa clara, transparente e tirar essa nuvem. Eu acho que o mínimo que se pode esperar é uma auditoria em todos esses contratos que estão sob suspeição. E é isso que eu defendo, senhor presidente.
Deputado Egulf, não delongando mais esse assunto, que eu não quero repercutir, apenas lembrar, aliás, comunicar a Vossa Excelência que eu estive hoje no almoço com a então deputada Alice Machado, hoje presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para saber em que posição está esse apuração e verificação e avaliação dos contratos até então nessas empresas. E ela disse que está bem avançado e eu fiquei ter um outro encontro com ela a respeito desse assunto. Em virtude do falecimento do Dr. Ernesto Silva, médico e pioneiro que adotou Brasília como sua cidade, trabalhou com afinco e amor para a construção e a preservação da nossa capital, convido a todos a ficarem de pé para fazermos um minuto de silêncio, manifestando ao Dr. Ernesto e aos seus familiares. Incluo também nesse minuto de silêncio a doutora Neide Castanho. É nosso respeito e admiração por ambos.
Deputada. Senhor presidente, questão de ordem.
Pois não, deputada.
É, a moção, existe uma moção que eu gostaria que fosse apreciada, mas pode ser ao término da votação das comissões, tanto de autoria deputada Eurides, que tem conta com a assinatura de todas e todos, com relação de pesar pela morte
do
doutor Ernesto Silva, e também uma moção de pesar pelo falecimento da Neide Castanha. Mas eu gostaria que a moção que fosse apreciada na Neide Castanha fosse uma de autoria minha e da deputada Eliana Pedrosa, que é a moção 531 de 2010, que fosse não apenas de minha autoria, mas fosse essa de autoria deputada Eliana Pedrosa e de minha autoria também, que, aliás, conta com a assinatura, eu acho, de todos os parlamentares.
Pergunto se há algum dos membros obstaculiza a aprovação dessa moção de imediato. Em discussão, não havendo quem queira discutir, está aprovada a moção de número...
Moção de número 531/2010. Deputada Helena Pedrosa e Érica Cocai.
Está bem? Bom, neste momento...
Senhor presidente, há expediente na mesa.
Só um minutinho, deputado. Foi aprovada a moção com 13 deputados presentes. Eu passo aqui, nesse momento, a fazer a leitura da composição das comissões, então, acordadas com a base, aliás, com todos, um consenso. Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Geraldo Naves, suplente deputada Daniela Pedrosa. Cristiano Araújo, suplente doutor Charles. Eurides Brito, suplente do vice-renato. Chico Leite, deputado Capatrício, Batista Cooperativa, deputado Ailton Gomes. Já foi votado.
Essa.
Mas estou falando...
Interando.
Comissão de Economia e Orçamento e Finanças.
Eu pediria, senhor presidente, na questão de ordem, que essa fosse a primeira eleição da COF.
Isso.
É isso, deputado Chico Leite. Então,
Comissão de Economia e Orçamento e Finanças. Titular, deputado Cristiano Araújo, suplente, deputado Luiz Barbosa. Deputado, eu não quis dizer vice, apenas suplente, né? Estou corrigindo. Deputado Benício Tavares, suplente, deputado Nero. Deputado Paulo Tadeu, como titular, e suplente, deputado Chico Leite. Eliana Pedrosa, deputado Geraldo Naves, como suplente. Deputado Benedito Domingos, titular, deputado Batista, como suplente. Comissão de Assuntos Sociais. Eu vou ler os dois nomes juntos, porque... E subentende que um é titular e outro suplente. Érica Cocai e Chico Leite. Bispo Renato Raimundo e Ailton Gomes. Milton Barbosa e Raimundo Ribeiro. Rony Neme e Benício Tavares. Brunelli. E tem um suplente assim indicado. Comissão de Defesa do Consumidor. Chico Leite, Paulo Tadeu. Regufe, Raimundo Ribeiro. Jaqueline Oriz e... a ser indicado o suplente. Leonardo Prudente,
também idem. Rogério Ulisses, idem. Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Bispo Renato Eurídio Brito. Érica Cocai, Paulo Tadeu. Raimundo Ribeiro, Cristiano Araújo. Geraldo Naves, Helena Pedrosa. Batista das Cooperativas e um membro sindicado para suplência. Comissão de Assuntos Fundiários. Rony Neme, Eurídio Brito. Cabo Patrício, Érica Cocai. Benedito Domingos, Batistas Cooperativas. Brunelli, suplente a sindicato. Dr. Charles, também suplente a sindicato. Comissão de Educação e Saúde. Dr. Charles, Cristiano Araújo. Cá Patrício e Érica Cocai. Ailton Gomes, Benedito Domingos. Helena Pedrosa, Geraldo Naves. Eurídio Brito e os outros suplentes a sindicato. Comissão de Segurança, Ailton Gomes, Bispo Renato, Alírio Neto, Regulfe, Rogério Ulisses e Milton Barbosa, ainda não tem um suplente indicado, mas são titulares. Pode ser eleita a comissão o presidente e vice-presidente. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Paulo Tadeu, Cabo Patrício. Rony Neme, Eurídio Brito. Jaqueline Ouriz, Alírio Neto e Leonardo Prudente são titulares, faltando indicar os suplentes. Há acordo para a votação e, nesse momento, qual a primeira comissão da questão da ética? Pode ser da ética? Então, a comissão de ética. Chamo Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Deputada há duas indicações para o presidente. Deputado Bis Renato, deputada Érica Cocai. Em votação. Como vota? Ô Batista, por gentileza. Aqui, Ramon, secretaria do trabalho aqui. Como vota o deputado Bispo Renato? Vota. Deputado Cocai? Vota. Então, o desempate agora vai ser, então, com o deputado Ramon Ribeiro. Bispo Renato. Deputado Geraldo Naves? Bispo Renato. Deputado Batista? Deputado Batista? Deputado Renato. Portanto, o deputado Renato está eleito como presidente. Com quatro votos? Não. Isso. Quatro votos para o Renato. Deputado. Para vice-presidente. Pergunto se há acordo. Há muito candidato a Érica. Pergunta à comissão se por aclamação ou tem que fazer chamada. Deputado vice-renato. Érica. Deputada Érica, aceita como vice. Deputado Raimundo. Deputada Érica. Érica. Deputado Geraldo Naves. Deputado Batista, das cooperativas. Bom, com três votos. Com quatro votos. Deputado Batista. Tá, deputado Batista. Então, quatro votos. Batista. Então, aí, ó, cinco votos. Deputada Érica é eleita com unanimidade. Então, está eleito presidente e vice-presidente. Pode ser? Paulo, me auxilie aqui. Só votarmos em bloco as outras comissões? Tem problema, não? É consenso. Quem são? Me ajuda aqui dentro do acordo que foi construído. Cristiano Araújo, presidente da Comissão de Economia, e o vice, deputado Benedito Domingos. Há consenso? Então, está aprovado com a presença de... Está certo. Pois, mas eu já li os membros, Paulo Tadeu, Helena Pedrosa e Benedito Domingos. Então, com... com 4 deputados presentes, foi eleito o deputado Cristiano Araújo como presidente e Benedito Domingo como vice-presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, com 4 votos e uma ausência. Deputado, aliás, Comissão de Assuntos Sociais, quem... Deputado Helio Cocai está presente, Bispo Renato está presente, deputado Nildo Barbosa, está presente? Ausente. Deputado Rony Neme, presente? Está no cafezinho? Raimundo Ribeiro é o suplente dele. Ah, o Raimundo é o suplente do Milton. Então nós temos... E o Benício do Rony Neme. Cadê o Benício? Benício está aí. E o Brunelli não tem suplente. Benício, deputado Benício Tavares. Hã? Isso. Com 3 votos. Com 3. Há consenso com 3 votos. Está eleito o titular. Com a presidente, a deputada Helio Cocai, e o vice-deputado Nildo Barbosa. Comissão de Assuntos Sociais, registrando 2 ausências, né? Deputado, aliás, Comissão de Defesa do Consumidor. O presidente é o deputado Chico Leite, é isso? E o vice-presidente, deputado Egufe. Os outros membros, Jaqueline, Leonardo e Rogério. A Jaqueline está aí. Tem 3 membros. Há consenso... Portanto, está eleito o deputado Chico Leite como presidente, deputado Regufe como vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Comissão de Ética já foi eleito. Comissão de Assuntos Fundiários, titular, aliás, está presente o deputado Rony Neme. Não está presente. Patrícia, está presente? O suplente é Érica Ocai. Ela... Deputada Cocai. Brindi Domingos, está presente? O Nenê não está presente, o doutor Charles não está presente. Comissão de Assuntos Fundiários, não temos as 3 presenças, não temos. Vamos passar para outra enquanto. Comissão de Educação e Saúde, doutor Charles, Cabo Patrício, Ailton Gomes, Helena Pedrosa e Eurídio Brito. Eurício está presente, Ailton Gomes está presente. Deputado Geraldo Naves está presente. Então tem 3 membros presentes. Aí está acordada a presidência. Eurídio Brito e deputado Helena Pedrosa como vice. É isso? Está acordado? Então está eleita a Comissão de Educação e Saúde. Presidente Eurídio Brito e vice deputada Helena Pedrosa. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Titular, Paulo Tadeu, Rony Neme, Jaqueline Oris, Alírio Neto e Leonardo Prudente. Paulo Tadeu, Jaqueline está aqui. Eurídio Brito, deputado Eurídio Brito está presente. Então, há três... Não, Eurídio Brito é suplente, do Rony. Então, tem 3 presentes. Então, fica eleito deputada Jaqueline Oris como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e o deputado Padreu como vice, está eleito a comissão. Com 3 votos, sim e 2 ausências. Ficou, então, a Comissão de Assuntos Fundiários. Deputado Paulo Tadeu, deputado Rony Neme, tá no cabezinho? Quem que eu quero suplente dele? Quanto? quantos presentes nós temos? Um, dois, três. Não, para o ouvidor. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove.
Aproveitar e fazer uma questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho. A comissão de educação. Não, aliás, de assuntos fundiários, é que está faltando. É. Ouvidor e corrigidor, nós deixa para terça-feira fazer a eleição com a presença dos deputados.
Gostaria só de justificar a ausência da deputada Helena Pedrosa, que está realizando, nesse momento, exames médicos, então não pôde comparecer. Ela pediu para justificar.
Comissão de Segurança, nós não elegemos, deputado Paulo Tadeu? Então, falta a Comissão de Segurança. Ailton Gomes está aí, Regulf está aqui. Milton não está. A Rony está aqui. Então, dá para fazer a outra eleição também? Assuntos fundiários. Então, vamos nos assuntos fundiários. É, ver se dá. Deputado Rony Nehmer, deputado Edir Domingos. Não dá. Não dá. Então, vamos lá para a Comissão de Segurança. Ailton Gomes está presente. Deputado Egupo está presente. Segurança. Ailton Gomes, Ariro Neto, Egupo. Não tem. Não tem. Então, fica as duas comissões, o corregedor e o ouvidor para terça-feira. Pergunto aos senhores e senhoras parlamentares se tem, que eu tinha proposto para o comunicado ficar para depois da eleição das comissões. Se alguém deseja fazer uso da palavra. Terça-feira. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.